Sexta-feira, 6 de junho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação das principais commodities dos preços praticados. Veja os destaques de hoje. Boi Gordo encerra a semana com recuperação na arroba, mas ainda é cedo para falar em continuidade das altas. Cotações do açúcar acumulam na semana baixas de 3% em Nova York e 2% em Londres. Café Arábica sobe mais de 3% pela manhã, perde fôlego e encerra a sexta-feira no vermelho. Compradores interessados em avançar suas posições participam do mercado e promovem alta do milho em Chicago. Alta do trigo e ajustes para o relatório do USDA da semana que vem dão fôlego para a soja em Chicago. E depois da recuperação da arroba do boi gordo ao longo da semana, a sexta-feira foi de estabilidade, tanto para São Paulo quanto para grande parte das praças pecuárias no país. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, apenas 5 tiveram alterações nos preços. 2 em Minas Gerais, 2 no Pará e 1 no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a combinação entre a menor disponibilidade de animais e melhora no escoamento da carne resultou em 3 reajustes seguidos aí para o boi gordo e pelo menos 2 ajustes para vaca e para novilha ao longo da semana. Segundo a Scott Consultoria, o viés para a próxima semana é de preços firmes e novas altas não estão descartadas. O boi gordo fechou a semana negociado a R$ 310, vaca gorda R$ 280, novilha R$ 292 e o boi china fechou em R$ 313 nesta semana. As escalas Jabate atendem em média 6 dias. Vamos ver algumas das praças que tiveram alterações na arroba do boi gordo. A gente tem Norte de Minas, R$ 290, Marabá no Pará, R$ 280 e no oeste do Rio Grande do Sul, lá a cotação é por quilo, R$ 10,90 o quilo, também em alta por lá. Vamos às cotações do boi gordo na B3, encerramento dessa sexta-feira. A gente tem junho fechando com queda de 0,38% a R$ 315,85. Julho, R$ 325, queda de 0,28%. E o agosto, R$ 327,80, uma queda de 0,06%. No Pecuário e Mercado dessa terça-feira, eu conversei com o Geraldo Isoldi, lá da Terra Investimentos. O Geraldo reforçou o bom momento de alta para os preços da arroba no mercado brasileiro, mas lembrou que o viés de alta não está consolidado, com pelo menos 2 fatores que ainda podem interferir na trajetória de alta da arroba, pelo menos nesse curto prazo: demanda interna e oferta de animais a pasto. Veja os detalhes.
Falando de mercado interno, é sempre a nossa grande preocupação, né? Temos aí a questão da gripe aviária. O preço do frango demorou um pouco para responder aí desde o dia. A gente fez aí 3 semanas ontem do anúncio desse primeiro caso de gripe aviária, né? E o preço do frango demorou para responder um pouco, ele foi responder mesmo lá no final de maio. No dia 28, ele caiu 5,3% num dia só. Fechou o mês de maio com 5,13%. E agora, no comecinho de junho, a gente já está com uma queda no preço da carne de frango, segundo o CPE aqui no estado de São Paulo, de quase 10%. Então, isso começa a ser uma preocupação, porque é uma carne concorrente, né? Então, a gente já diminui aí o nosso potencial de alta aí nos preços de atacado da carne bovina. Então, acaba deixando o mercado interno assim um pouco mais frágil. Se a gente tiver aí mais uma entrada aí de um resquício de boi de pasto, isso daí pode pressionar o mercado mais um pouco. Então, eu acredito que a gente recuperou esses preços, recuperamos esses preços aí até... esse preço que está vendo agora, eles são aí equivalentes aí ao final de abril, né? Então recuperamos esses preços até o equivalente a final de abril. E agora pode ser que a gente fique aí um pouquinho mais lateralizado de novo, podendo sofrer alguma pressão aí de novo nos preços.
Pressão no mercado do açúcar. Só nessa semana as baixas acumularam em Nova York em 3,28% e em Londres 2,29%. Segundo a análise da Reuters, o açúcar esteve sob pressão devido às melhores expectativas de safra na Índia, na Tailândia e também na China, graças ao início antecipado das chamadas chuvas de monções. Mas vale lembrar que tem um fator que pode limitar esse movimento de queda no mercado do açúcar. Uma retomada dos ganhos do petróleo poderia influenciar na produção, no mix de produção das usinas, que produziriam mais etanol e menos açúcar. O dia de hoje foi de leves baixas em Nova York e pequenas altas em Londres, e a gente confere agora. Para Nova York, julho, 16,49 centavos de dólar por libra-peso. Queda de 48 pontos, outubro 16,86, queda de 12 pontos, e o março 17,39, já março de 2026, praticamente estável, sem alteração aí nas cotações. Vamos ver lá em Londres como finalizaram os negócios. A gente tem agosto subindo 190 pontos a R$ 465 dólares e 20 por tonelada, o outubro 462,30, uma alta aí de 60 pontos, e o dezembro 463,90 dólares por tonelada, uma queda de 20 pontos, maior parte dos vencimentos positivos. Muito bem, mercado do café. A semana foi marcada pela volatilidade nos preços do café nas bolsas internacionais e o dia de hoje também. Depois de começar a sexta-feira com quase 3% de alta em Nova York, os futuros do Arábica inverteram o sinal e terminaram o pregão em queda. Com as altas fortes observadas mais cedo, o mercado testou suas máximas em 2 semanas. Os futuros do Robusta também fecharam em baixa na Bolsa de Londres. Os preços do café perderam a força inicial e acabaram recuando devido às pressões sobre a colheita no Brasil e às exportações mais fortes de café do Vietnã, segundo analistas. No Brasil, os negócios com a Arábica começam a se aquecer, mas ainda seguem tímidos. De outro modo, com uma safra maior e mais consolidada, as vendas do Conilon estão mais avançadas, registrando um volume de negócios bem maior. Vamos ver então como fecharam as negociações, começando com Nova York. Julho, 3 dólares e 58 por libra-peso, perdendo 170 pontos. Setembro, 3 dólares e 55, uma queda aí de 175 pontos. O dezembro, 3 dólares e 50, uma queda de 155 pontos. Vamos ver Londres. Londres também recuando, julho 4.440 dólares por tonelada, uma queda de 153 pontos. Setembro 4.339 dólares por tonelada, uma queda de 106 pontos. E novembro 4.288 dólares por tonelada, queda de 104 pontos. Temos também as cotações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque para Guaxupé, que fechou com um recuo de 0,86% a R$ 2.306 por saca de 60 quilos. Em Franca, interior de São Paulo, R$ 2.360, uma queda de 0,84%. E em Machado, no sul de Minas, R$ 2.420 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,68%. Muito bem, agora o mercado do milho. O milho teve mais uma sessão de alta em Chicago diante de um movimento de compradores aproveitando os baixos preços do cereal para avançar nas suas compras, segundo a analista de mercado da StoneX, a Ana Luísa Lodi. Apesar das altas dessa semana, a analista destaca que as cotações seguem pressionadas pelo bom avanço das atividades da safra dos Estados Unidos e pela projeção de safra recorde nesta temporada. Vamos ver os preços em Chicago. Para julho, 4 dólares e 42 centes por bushel, uma alta aí de 3 pontos. Setembro, 4 dólares e 33 centes por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. Para dezembro, 4 dólares e 49 centes por bushel, uma alta de 1 ponto. Muito bem, na B3, o milho também encerrou em alta por conta de um ajuste de posições, mas vale lembrar que o mercado físico segue acumulando desvalorizações. A Ana Luísa Lodi destacou que a pressão deve permanecer durante o período de colheita da segunda safra. Vamos ver como ficaram os preços lá na B3. A gente tem julho 64,57, alta de 0,33%. O setembro 65,53, alta de 0,21%. Novembro R$ 68,86. No caso de novembro, uma queda de 0,13%. Muito bem, de acordo com a Ana Luísa Lodi, lá da StoneX, uma recuperação nos preços é esperada somente no segundo semestre, quando a demanda pelo milho brasileiro deve aumentar, tanto no país quanto para exportação. Veja o que disse Ana Luísa Lodi ao Notícias Agrícolas.
A gente está vendo cada vez mais a influência da entrada da safrinha no mercado, né? A gente teve aí em março, até abriu uns momentos de alta importante do preço do milho, mas depois com a safrinha mostrando um bom desempenho, mostrando que a gente ia colher uma boa safrinha esse ano, isso daí acabou que vem pesando sobre os preços do milho, e agora é o momento que a colheita vai começar de forma mais importante, aumentando a disponibilidade do milho no mercado doméstico, que pode pesar aí sobre os preços. É uma a época do ano que os preços tendem a ficar mais pressionados. Aí depois a gente começa a exportar, né, o mercado aí começa a consumir esse milho de forma mais intensa, e aí vai equilibrando os preços. Mas o momento de grande disponibilidade, de colheita acelerada, é um momento que realmente tende a pesar um pouco sobre os preços.
E agora o mercado da soja. As vendas de soja no Brasil na safra já colhida atingiram 64%, o que mostra um atraso no percentual de comercialização, segundo dados da consultoria Safras e Mercado, dados que foram publicados nesta sexta-feira. A comercialização evoluiu 7 pontos percentuais no último mês, mas ainda está abaixo dos 72% registrados na mesma época do ano passado e dos 77%, que é a média dos últimos 5 anos. Para a próxima safra, produtores anteciparam vendas de quase 11% da produção prevista, versus 15% há um ano e 20% na média para o período de 5 anos. E o mercado da soja em Chicago fechou em alta com ajustes técnicos à espera do USDA, relatório mensal de oferta e demanda, que deve ser divulgado na próxima quarta-feira, dia 11. Além disso, a valorização do trigo por conta da escalada da tensão na guerra entre Ucrânia e Rússia também contribuiu para a elevação do preço da soja no pregão de hoje lá na Bolsa de Chicago. O mercado também aguarda desdobramentos da guerra comercial após conversa essa semana dos presidentes de China e Estados Unidos. Vamos às cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Julho, 10 dólares e 57 centes por bushel, uma alta de 5 pontos e meio. Agosto, 10 dólares e 50 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. Setembro, 10 dólares e 28 centes por bushel, subindo 2 pontos e meio. No Brasil, segundo Vitor Caso, da plataforma Venda na Hora Certa, a semana foi de poucos negócios. Apesar dos prêmios em alta, a queda do dólar neutralizou os ganhos e acabou desestimulando a comercialização. Veja o que ele disse.
Bom, a gente tem muitos fatores ainda que vão continuar motivando o Chicago, mas nesse intervalo, nessa certa lateralidade que o mercado tende a continuar, apesar de muito volátil. Isso impacta, ou impactou principalmente nessa semana, Vitor, os preços aqui no Brasil de forma muito intensa, ou por outros fatores e pelos demais componentes de formação dos preços da soja aqui no Brasil, a gente viu certa estabilidade para o produtor brasileiro.
A gente, acho que é bom sempre relembrar que o preço da soja lá, aquele reais por saco que a gente recebe no WhatsApp e tudo, ele é dinâmico, né? E ele é a mistura entre Chicago, os prêmios, né? A soma prêmio positivo ou negativo, custos e depois também o dólar para chegar nesse nosso preço em reais por saco. A gente vê que os preços em reais, eles estão muito próximos, já tem aí uns 2 meses que eles estão estáveis, né? Algumas regiões, como a gente acompanha ali, Cascavel, por exemplo, está mantendo o balcão a 116, 115, 118, basicamente no mesmo lugar. Primavera, Vale do Araguaia ali também, alguns clientes a gente acompanha, está ali nos R$ 104, não muda. Aqui na BR-163 o preço fica 109, R$ 110 e não muda há bastante tempo. Então, nessa semana, a gente vê que essa volatilidade de Chicago caiu bastante semana passada, recuperou um pouco essa semana, isso favoreceu prêmios subindo, renovando o máximo, mas também a gente tem o dólar perdendo um suporte importante de 5,60, cotado agora a 5,56. Então, por um lado, o dólar cai, os prêmios compensam e Chicago operando muito próximo da estabilidade de uma semana para outra. Então, o preço final para o produtor acaba ficando muito parecido. Às vezes o produtor vê e fala: ah, o prêmio subiu, o dólar caiu, então o preço fica igual. Mas isso é uma oportunidade também, né? De estar fazendo comercialização, na minha opinião, sempre aproveitando essa curva de câmbio. O câmbio, ele o câmbio é o que mais tem dado, na minha opinião, oportunidades nesse mercado, onde Chicago fica muito parecido, prêmios também ficaram muito parecidos, mas o câmbio é o que mais teve volatilidade desde o começo do ano até aqui, né?
E agora o mercado financeiro, destaque para o dólar que encerrou com o segundo dia consecutivo de queda. Olha aí na tela, R$ 5,57, uma queda de 0,28% e renovou o menor patamar desde outubro do ano passado. O Ibovespa encerrou com queda também de 0,1% aos 136.102 pontos. O destaque da sessão ficou com os novos desdobramentos da guerra comercial. Nessa sexta-feira, Donald Trump afirmou que os representantes de China e Estados Unidos vão se encontrar na próxima semana para tratar sobre um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo. Além disso, o mercado também reagiu à divulgação do payroll, o relatório oficial de emprego lá dos Estados Unidos, que veio mais forte que o esperado. O resultado alivia temores sobre uma piora acelerada no mercado de trabalho e reforça a leitura de que a atividade está desacelerando, mas sem colapsar. No Brasil, os investidores aguardam o detalhamento das medidas propostas pelo governo para compensar o aumento do IOF. A expectativa é de que esse anúncio aconteça apenas na próxima semana. Essa informação a gente encerra mais uma edição. Com essa informação a gente encerra mais uma edição do fechamento do mercado. Hoje, sexta-feira, a gente agradece toda a participação e audiência ao longo da semana. Um bom final de semana para você e na segunda-feira estaremos de volta com o fechamento do mercado e as informações e cotações desse mercado que vai mexendo a cada minuto. Até segunda-feira!